No ar, Feijoada Completa.
Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana.
Feijoada Completa.
Apresentação, Edson Júnior.
Um grande abraço para você que está com a gente aqui pela Rádio Câmara, pelas emissoras parceiras em todo o país, pela Rede Legislativa de Rádio. Mais uma edição do Feijoada Completa no ar para você. É, e eu com delay aqui, mas tudo bem. É isso, você está ouvindo a Beth Carvalho com o som Vou Festejar, né? Apesar do tom meio vingativo dessa música, né? Vou festejar o teu sofrer, o teu penar. Mas essa música tem passado no país inteiro como praticamente um hino, né, nos estádios de futebol. A torcida do Botafogo, que é o time do coração da madrinha do samba, da Beth Carvalho, sempre canta essa música lá no estádio. E em Belo Horizonte, essa canção também é muito cantada pela torcida do Atlético Mineiro. Né? Curioso que uma canção que nada tem a ver com futebol tenha essa aceitação tão grande nos estádios. Né, tem essa coisa de ser cantada em estádios pelas torcidas. A própria Beth Carvalho nunca conseguiu explicar isso. Uma vez na entrevista aqui no Feijoada Completa, ela falou que também não entendia o porquê deles usarem essa música Vou Festejar nos estádios. Mas, como fala assim, né? Vou festejar o teu sofrer, o teu penar, pode ser uma boa coisa para se cantar para a torcida adversária, né? Pois é, o importante é que essa música é uma festa só e é muito... Tem um tom festivo gostoso também, né? Um samba delicioso da nossa grande madrinha do samba. No Feijoada Completa, falando em samba, feijoada, né? Coisa boa demais. No programa de hoje a gente vai ter aqui, a gente vai começar, né, falando sobre saúde bucal. É, a saúde da boca, gente. Julho, agora é lei, né? Julho é considerado o mês para a conscientização sobre a importância, né, do cuidado com a saúde da boca. E nós vamos saber mais sobre isso aqui no programa de hoje. No segundo bloco temos a participação do Márcio Aquiles Sarge trazendo a sua análise da Copa do Mundo, né? A primeira fase, também falando um pouco das perspectivas para os jogos que vão vir, essa fase de mata-mata que vai começar agora nessa semana que vem, e falando sobre essa disputa Brasil-Japão, que já vai ser um jogo bem complicado para a nossa seleção, né? Vamos ter ainda a participação do pessoal do IMET, né? Do Instituto Nacional de Meteorologia, vai falar da previsão do tempo e vai trazer para a gente também um pouco sobre por que anda chovendo onde não deveria chover no mês de junho. Brasília é um belo exemplo. Aliás, o que está acontecendo com essa chuva no mês de junho, a gente deixa a janela aberta porque tem certeza que não chove, e aí vai e molha a casa toda porque choveu. É duro, hein? Dureza. No terceiro bloco a gente vai falar sobre um tema bem espinhoso, né? É questão, mas também é muito importante. A questão da doação de corpos humanos para pesquisa científica e também aprendizado nas faculdades que tratam, né, que ensinam disciplinas de saúde. É, tem um projeto de lei em análise na casa sobre esse assunto, já está regulamentado, mas tem um projeto de lei para esse tema, então a gente vai saber um pouco mais. No quarto bloco, no nosso quadro Faixa Bônus, a gente vai conhecer uma pérola, né, um trabalho aí de uma cantora cabo-verdiana. Na verdade ela é portuguesa, nascida em Portugal, mas adotou Cabo Verde como sua pátria cultural, e ela faz um trabalho maravilhoso. Você vai ouvir algumas canções dela aqui no nosso quadro Faixa Bônus, a Lura, Maria de Lourdes, que tem, né, esse nome artístico de Lura. E este é o Feijoada Completa, que já está no ar. E a gente começa ouvindo essa versão, pra mim é uma pérola, do Caetano Veloso, tema da Raquel de Vale Tudo, lá em 1988, né? Essa canção do Ari Barroso, né? Cantada aqui com essa interpretação magistral do Caetano. Isto aqui, o que é?
Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasília, iaiá. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, e não se entrega, não. isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, e não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, iaiá, e não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. E vem pro samba. Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba.
Magistral, desse grande cantor magistral também, né? Caetano Veloso, mestre da nossa música, cantando essa belíssima interpretação aí dessa música de Ari Barroso, né? Isso aqui, o que é uma canção realmente lindíssima. E pra gente falar um pouco, né? Pra gente poder celebrar um pouco o nosso Brasil, Brasilzão, que vai aí disputar contra o Japão a 1/16 de final da Copa do Mundo na segunda-feira, né? Então, 14h, fica ligado aí, tem jogo do Brasilzão. E eu já estou aqui com a minha camisa do Brasil, aqui vim hoje fazer o programa Feijoada Completa de camisa da seleção brasileira. É isso aí. Obrigado, Caetano, por essa pérola que você trouxe pra gente.
Morena boca de ouro que me faz sofrer, o teu jeitinho é que me mata.
Vamos então com o nosso Feijoada Completa. Você está ouvindo o som de João Gilberto, do álbum famoso, né? Do épico álbum Chega de Saudade, de 1959. Essa canção aí, Morena Boca de Ouro, né? Morena da Boca de Ouro. Que inclusive também é citada, essa música é citada no Samba da União da Ilha do Governador, de 1988, em que foi feita uma homenagem ao Ari Barroso. E aí vai cantar o quê, calouro, morena da boca de ouro, né? Quem se lembra desse belíssimo samba puxado pelo Haroldo Melodia, grande Haroldo Melodia. Muito bem, a gente tá tocando essa música porque fala da boca, né? E a boca é uma coisa importante, a gente tem que cuidar da boquinha da gente, afinal de contas, é através dela que muita coisa acaba nos contaminando, né? A passagem bíblica que diz que o que entra na boca das pessoas não contamina, é assim o que sai. E de fato, né? O que entra na boca das pessoas contamina só as pessoas. Agora, o que sai realmente, né? O que se diz pode contaminar a humanidade inteira, como a gente já viu tantos exemplos por aí. Olha, julho passou, então, a ser agora oficial o mês, né, considerado o mês da conscientização sobre saúde bucal no nosso país. A medida que foi estabelecida, né, pela Lei nº 15.408 de 2026, sancionada pelo presidente Lula. É, essa lei que foi publicada aí no dia no Diário Oficial, né, do Diário Oficial do país, né, do Diário Oficial da União. É, e ela traz essa norma, né, institui aí o mês de julho, chamado Julho Neon. Julho Neon, período anual aí em que a gente vai ter essas ações de conscientização. Né? Aqui na Câmara foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, né, o projeto de lei que vem do Senado, lá do senador Humberto Costa, e ele está sendo, foi apensado, né, o projeto do deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, esse projeto que cria uma política nacional de saúde bucal no âmbito do Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. E sobre esse tema nós vamos conversar com o deputado Jorge Sola. Aliás, o João Gilberto vem da Bahia, deputado Jorge Sola também da Bahia, PT da Bahia, conversando com a gente agora. Deputado, boa tarde.
Boa tarde, é um prazer falar com você e com todos os ouvintes da Rádio Câmara. Um assunto tão importante, né? Mais uma conquista para a saúde bucal. É importante, você resgatou aí um projeto nosso que foi feito. É até interessante eu contar a historinha desse projeto, porque eu fui secretário de Atenção à Saúde no primeiro governo Lula.
Sim.
Humberto Costa era o ministro da Saúde.
Verdade.
E foi o período em que nós incorporamos fortemente a saúde bucal no SUS. E depois, eu já como deputado federal e o Humberto como senador, construímos juntos um projeto de lei, ele entrado no Senado, eu na Câmara, com o mesmo teor, para alterar a lei orgânica da saúde, porque, por incrível que pareça, a nossa lei orgânica que regulamentou o sistema de saúde não tratava da saúde bucal. Não tratava da oftalmologia do conjunto das responsabilidades, das atribuições do SUS.
Só porque...
Então, isso fez uma diferença importante, né? Porque agora a nossa lei orgânica coloca junto das atribuições da saúde e também a saúde bucal.
Deputado, qual é a expectativa?
E agora o meio da conscientização vai ajudar, né, a fomentar as práticas, incorporar isso nos processos também educativos. Vai ser importante essa medida.
Ah, pois é, porque agora tem um mês da conscientização que vai ter um despertamento aí de campanhas, enfim, todo o país. Né? A ideia seria exatamente
isso.
Essa. Né?
A ideia é que você possa fomentar isso nas escolas, nos meios de comunicação, no conjunto da sociedade, mostrando a importância das medidas de prevenção, de controle e de recuperação também no âmbito da saúde bucal.
Agora, doutor, quais são os principais gargalos hoje para que a gente tenha uma expansão maior do cuidado com a saúde bucal no país inteiro, né? É, a questão da capilaridade do SUS com relação, por exemplo, ao atendimento odontológico, né? A gente sabe que a consulta especializada ainda é um desafio muito grande do Sistema Único de Saúde. É, como é que o senhor avalia esse aspecto, os desafios que se tem para que a saúde bucal seja mais capilarizada no país, mais presente, principalmente nas comunidades mais pobres do nosso país?
Desde o primeiro governo do presidente Lula, que assumiu no conjunto das ações de atenção básica a saúde bucal. E também a oferta de centros de especialidades, né, os CEUS, a odontologia também, nesse outro perfil de serviços especializados também. Né? Então isso fez uma mudança importante e a gente continua nessa luta para levar a atenção básica a cada município, e tanto na atenção básica, a saúde bucal com a atenção especializada.
Agora, saneamento básico também é um desafio, né, deputado? A gente tem que pensar que muito do que se come, infelizmente, de má procedência, e aí a gente fala de saúde básica, de atenção, de cuidado com relação aos produtos que a gente ingere, quer dizer, tudo isso conta para uma saúde melhor, né, para uma saúde bucal melhor, né? Alô, deputado? Caiu a chamada aqui do deputado Jorge Sola. Nós estávamos falando justamente sobre esse aspecto, né? O deputado levantando aí um assunto que é importante, né? A gente falando da capilaridade do sistema, né, de saúde, e realmente, né, há esse cuidado, houve, né, essa criação, inclusive foi um grande destaque, né, até na imprensa e tudo, a criação dessa política de saúde bucal, e agora a lei sendo votada na Comissão de Constituição e Justiça, a gente, né, aguardando aí se ela vai ser, vai ter que passar pelo plenário ou não. A gente não, eu não sei se ela é terminativa, mas de qualquer forma, né, a questão da saúde bucal é muito importante. E o saneamento básico, a gente sabe que é um aspecto importante. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ingere, né? Então é isso, né? A gente tem esse aspecto importante que é preciso realmente levar em conta. Bota pro comecinho da música pra gente, o meu querido Adilson. Vamos ouvir o João Gilberto? E daqui a pouco a gente vai conversar com o nosso segundo... Ah, então já tá na linha? Ah, então pronto. Então vamos conversar com o nosso segundo entrevistado já. A gente conversou aqui com o deputado Jorge Sola. Então, pode soltar a musiquinha da Verônica Ferriana número 3 aí. A número 4, meu caro.
Eu posso ser do seu lado, já sei. Essa pessoa grilada, carente, distante, inconstante, quase invisível.
Mas agora a gente tá ouvindo o som da Verônica Ferriani. Olha, eu, se fosse você, ia lá no Instagram dessa menina, porque além dela ser uma grande cantora e compositora, ela tem um Instagram muito bacana falando sobre música. Quem é músico, mesmo quem não é músico, mas ela ensina um pouco sobre compasso, sobre um pouco de teoria, sobre um pouco de composição também. Ela fala sobre a questão de verso, como é que você faz uma poesia bacana. É interessante demais. Vale a pena conhecer o trabalho da Verônica Ferriani, ela que eu acho uma das grandes cantoras aí da nossa contemporaneidade, com essa música que se chama Boca Cheia, né? De Boca Cheia, na verdade. E essa canção, ela faz parte de um álbum dela que se intitula Porque a Boca Fala Daquilo Que o Coração Está Cheio, fazendo justamente uma citação bíblica, né, da passagem que Cristo diz esta frase, né, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. É o título desse álbum da Verônica Ferriani. Bom, a gente vai conversar agora com o Vonney Garrafa, o Dr. Vonney, ele que é graduado, doutorado em odontologia, né, e doutor também em ciências com pós-doutorado em bioética, tá? E professor emérito da Universidade de Brasília. Bom, o Dr. Vonney, gente, ele criou, né? Foi pioneiro no final dos anos 70 na criação de um projeto de saúde bucal dentro do âmbito do Ministério da Saúde e também, né, coordenador e autor de um projeto especial sobre saúde bucal, sobre prevenção do câncer de boca. Projeto que, por questões aí da ditadura militar na época, acabou não indo, né, não sendo levado a cabo inteiramente, mas esse trabalho que ele chegou a fazer no Ministério da Saúde também com a questão da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de boca. Bom, vamos conversar com ele então. Dr. Vonney, muito prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde.
Prazer é meu. Obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você um pouquinho.
Prazer é nosso. Prazer é inteiro com a gente. Olha, quase 50 anos depois, né, desse seu trabalho à frente desse programa dentro do Ministério da Saúde, a gente ainda tem esse desafio da saúde bucal no país e a questão do câncer de boca ainda é uma realidade que acontece muito. E o câncer de boca, a gente sabe que não é só aspecto genético, há muito do meio também em relação aos cânceres de cabeça e pescoço, câncer de boca dentre eles. Eu pergunto, senhor, por que isso ainda acontece? Qual que é o grande gargalo, a grande dificuldade que a gente tem de promover uma saúde bucal mais ampla no nosso país?
Olha, eu acho que com o governo Lula, né, nos anos 90, quer dizer, não nos anos 90, mas nos anos 90 começou-se um movimento forte aqui no Brasil, no setor de odontologia, para a democratização do acesso das pessoas à odontologia. A odontologia brasileira era muito conservadora, sob o ponto de vista político. Uhum. Eu mesmo escrevi um artigo no começo dos anos 90, que o título dele era o seguinte, publicado na revista Saúde em Debate. A Saúde em Debate é uma revista antiga aqui do Brasil, da área acadêmica, uma revista científica, do SEBS, do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. O SEBS é um dos grandes estimuladores da criação do SUS no Brasil, né? Eu já fui até presidente dele nos anos 90. Pois bem, o artigo se chamava Odontologia Brasileira, tecnicamente elogiável, cientificamente discutível e socialmente caótica. Esse título aí deu muita discussão no meio da odontologia, uhum, e eu acho que hoje eu vejo que eu tinha absoluta razão. É importante dar uma notícia para vocês, porque é oportuna, que a área de odontologia do Brasil, hoje, de todas as áreas científicas, isso aí é muito pouco comentado no Brasil, não sei se daqui, quem sabe daqui da Rádio Câmara, hoje saia alguma luz nesse sentido. Uhum. A odontologia brasileira é a mais avançada área científica que o Brasil tem no contexto mundial. É a segunda melhor área do mundo. é a odontologia no Brasil. Primeiro é medicina, perdão, primeiro é os Estados Unidos e segundo é o Brasil. Em outras áreas é quinto, oitavo, física, economia, etc, etc. Mas a odontologia é a área de ponta mesmo. Agora, cientificamente indiscutível por quê? Porque ela não chegava às maiorias populacionais. Sim. Com o SUS e com o programa Brasil Sorridente, hoje começou a se ter um filtro mais avançado no sentido do direito das pessoas ao acesso. Então, ainda estamos longe de dar uma odontologia, apesar da qualidade da odontologia brasileira ser tão boa, ainda está longe de darmos resolutividade à questão odontológica pelo excesso de demanda acumulada. Mas já realmente diminuiu bastante a acessibilidade das pessoas à atenção bucal no país, sem dúvida nenhuma, com o Brasil Sorridente dentro do contexto do SUS.
Pois é. Agora, doutor Vanei, além do tabagismo, que a gente sabe que é uma das grandes causas do câncer de boca, né? Quais outras razões poderiam ser elencadas aí mais importantes, né? E que seriam razões evitáveis, né, nesse aspecto do aparecimento desse tipo de tumor? A questão das inflamações, por exemplo, resultantes de bactérias que se acumulam na boca, a questão da higiene bucal, tudo isso influencia?
A questão mais central, né, é, sem dúvida nenhuma, a manutenção de uma boa higiene bucal. Né? Isso é fundamental. Né? Próteses também mal feitas, muitas vezes, que trazem irritações crônicas permanentes e constantes, né, que devem ser revisadas. Então, o fundamental é os pacientes procurarem o profissional, né, para exames periódicos, pelo menos uma vez ao ano. Né? Agora, a higiene bucal realmente é o grande fator desencadeante de problemas na mucosa bucal, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, claro que tem uma grande quantidade, uma certa quantidade de problemas de desenvolvimento neoplásico nos tecidos bucais e que poderão redundar em câncer, né, decorrentes de problemas, de questões genéticas, hereditárias, etc., né, uhum, em número menor, mas a grande causa ainda é juntamente com o tabagismo. Antigamente tinha muito o hábito da mascação de fumo, né, o hábito do cachimbo, que está hoje bem deixado bastante de lado, uhum, né, pela irritação química constante da pipa do cachimbo, por exemplo, além da irritação térmica, do calor, né, sobre a mucosa permanentemente. Né. Tem um caso interessante da Segunda Guerra Mundial, uma brigada italiana na cidade de Sassari, na Sardenha, para não serem vistos pelos alemães, os soldados italianos, numa época que eles estavam em lados contrários, eles fumavam com a ponta do cigarro para dentro da boca, quer dizer, o fogo, para não serem vistos à noite. E esse grupo teve uma ocorrência de câncer bem mais elevada a nível bucal, né, do que outras pessoas. Então, isso mostra que tem uma relação realmente de causa e efeito até hoje entendida como existente.
Agora, algumas dessas infecções bacterianas que, infelizmente, acabam acontecendo em consultórios, né, e no tratamento, a gente teve casos aqui em Brasília mesmo, recentemente, caso de uma pessoa que era da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que veio a óbito logo depois de ter tido uma consulta, uma intervenção dentária, e a pessoa, dois dias depois, começou a passar mal, foi hospitalizada, teve uma espécie de septicemia, etc., acabou vindo a óbito. A questão o cuidado com a questão dos consultórios e a higienização de equipamentos, isso tudo é fundamental, né, doutor Vani?
Claro, claro. Porque, veja, em primeiro lugar, a boca é o lugar de entrada de todo o organismo humano, né? Porque alimentação, né? Além do mais, você tem o sistema nasal aí de aspiração também. Né? Focos dentários antigos, cistos, granulomas, etc., você tem uma circulação, o sangue circula por esses lugares. Né? Então, quando você tem uma infecção odontológica, uma infecção bucal, aquelas bactérias, né, muitas vezes patogênicas, entram na corrente circulatória.
Uhum.
Se o paciente, por exemplo, é portador de uma úlcera cardíaca, algum defeito cardíaco, isso aí, essas bactérias podem ter uma instalação a nível cardíaco, e isso chama-se endocardite bacteriana.
Sim.
Então, o meio bucal é um meio propagador, sim, possível, de endocardites bacterianas, podendo levar uma pessoa à morte. Claro que isso aí é raro. A gente não quer deixar aqui os seus ouvintes abismados, aí, como é se evidente, tudo isso aí fosse uma coisa corriqueira. Não. Mas é claro que tem que ser dado o devido valor e o devido cuidado. Não é?
Perfeito. Agora, em relação, doutor Vani, à conscientização, né, sobre a questão da saúde bucal, essa ideia de termos um mês dedicado, né, como é o mês de julho, agora dessa nova lei que veio, que é do Congresso e foi sancionada pelo presidente Lula, o senhor acredita que, de fato, isso é algo importante? Dá o despertamento da questão da saúde bucal para a nossa população. O senhor acha que ter um mês específico, né, dedicado a isso é um aspecto que pode fomentar, favorecer, né, a divulgação de bons hábitos para que as pessoas possam ter maior consciência a respeito disso? Qual que é a sua avaliação?
Certamente, você lembrou isso aí de forma muito oportuna. Óbvio, a atenção primária, quer dizer, é a ponta de entrada, né? A ponta de você conseguir passar as informações para a população, né? A atenção primária é aquela atenção que é feita às pessoas diretamente, nos postos de saúde avançados, né? Através de visitadores sanitários. A imprensa tem um papel fundamental nisso, a divulgação, né? pela via das mídias, etc., etc., né? Então, a atenção primária, sem dúvida nenhuma, ela diminui em grandes índices, né? Preventivamente, o paciente não tem necessidade de ter que chegar até tratamento realmente operatório.
Né? Uhum.
Então, a atenção primária, dentro do SUS, ela tem um papel primordial e a odontologia está começando a entrar, fazendo parte conjuntamente de todo o Sistema Nacional de Saúde Pública, né? O Sistema Único de Saúde, a ser contemplado com seu espaço de informações nesse sentido.
Agora, eu estudei numa escola, doutor Vani, em que a gente tinha dentista, né? Eu estudei em escola pública, em Minas Gerais, e a gente tinha dentista na escola, a gente tinha dentista mesmo, tinha inclusive um gabinete completinho, cadeira, tudo bonitinho, todos os aspectos, e a nossa profissional, a nossa dentista, eu lembro que ela passava em sala de aula todos os meses, uma vez por mês, pelo menos, a cada sala, fazer flúor, etc, etc, etc. Era um negócio ótimo, que eu, pelo que eu sei, parece que isso não tem mais nas escolas hoje em dia, né? Seria muito bom que a gente tivesse digamos assim, uma ação conjunta dentro do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, das secretarias estaduais e municipais de saúde e educação, para que a gente pudesse ter dentista na escola de novo, né? O que o senhor pensa disso, hein? Eu tenho saudade disso, achava que. E para mim foi ótimo, para mim foi muito bom.
Foi muito bem lembrado, eu achava isso aí também maravilhoso. Né? Você imagina as crianças terem um dentista na escola, até sob o ponto de vista de orientação, de escovação uhum. adequada, né? De higiene bucal, etc. Além, obviamente, da atenção, né? A aplicação de flúor, a importância do flúor para a prevenção das cáries dentárias, das doenças de gengiva, né? Etc, etc. Eram programas muito verticais que existiam na chamada odontologia escolar, né? Uhum. Mas Minas Gerais, viu, meu cara, sempre foi muito importante, foi muito de ponta nesse aspecto. A Faculdade de Odontologia de Diamantina, por exemplo, foi um projeto feito em Minas Gerais nos anos 60, né? Uma faculdade federal isolada lá em Diamantina. Foi o Juscelino que criou isso aí no final dos anos 50, mas ela funcionou nos anos 60. Foi um exemplo, a PUC de Minas Gerais, a Federal de Minas Gerais também, são universidades que sempre tiveram programas de odontologia muito voltados para a atenção primária e para a atenção escolar também, né? Não, eu acho que isso aí seria extraordinário. Hoje em dia, com o SUS, se o SUS realmente funcionar dando uma resolutividade a todos esses problemas, essa questão fica bem encaminhada. Mas, mesmo assim, você ter pelo menos um odontólogo por escola, né, pública, dando orientações de atenção básica, de escovação dentária, né, de prevenção de doenças bucais numa escola, seria, sem dúvida nenhuma, e seria econômico. Por quê? Porque a atenção primária é muito mais barata do que a atenção secundária e terciária, depois com próteses e outras coisas necessárias no futuro, na medida que a pessoa vai avançando na sua idade. Né?
É, e tratamento dentário não é uma coisa barata não, né, doutor? Não vou admitir que é um negócio... Né?
É por, isso que eu disse que o título do artigo era... A odontologia brasileira é tecnicamente elogiada, cientificamente discutida. Cientificamente discutida por quê? Porque ela é cara. Né?
Uhum.
Porque ela é cara. E, e aí, tecnicamente, era caótico nos anos 90, hoje em dia está menos caótica, está, né, mais acessível, mas ainda muito caro. Ainda muito caro.
Só não é tão caro quanto lá fora, porque tem muita gente que mora lá fora e vem cá no Brasil para tratar, fazer tratamento dentário, né? É muito comum acontecer isso.
Tem gente que vem dos Estados Unidos, Europa,
sim,
principalmente, vem muito.
Porque
Brasil,
vai pagar lá milhares e milhares de dólares, paga milhares de reais aqui, pelo menos o câmbio nesse ponto fica favorável, né? Ajuda. Mas enfim, Dr. Vone Garrafa conversando com a gente, ele que é doutor em odontologia e pós-doutor em bioética, professor emérito da Universidade de Brasília. Doutor, quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no nosso programa, um grande abraço, sucesso sempre, um ótimo fim de semana, obrigado pela presença aqui no nosso programa.
Obrigado a todos também, a vocês, né? E fico sempre à disposição. Um grande abraço.
Um grande abraço, tudo de bom. Tá aí a participação do Dr. Vone Garrafa conversando com a gente. O som da Rita Lee com a banda Tutti Frutti, essa canção que se chama Com a Boca no Mundo, aliás, foi regravada pelo Ney Matogrosso também, uma bela versão do Ney Matogrosso, muito bonita, mas eu escolhi aqui pra gente trazer aí no finalzinho do bloco essa canção, essa versão da Rita Lee, Tutti Frutti, lá dos anos 70, né, a banda que acompanhou a Rita Lee até ali 1976, 77, já a partir de 78, com a parceria com Roberto Carvalho, aí mudou um pouco, né, o aspecto musical aí da rainha do rock brasileiro, né? Mas é isso, né? Um pouquinho da Ritinha ali pra você. A gente vai para um breve intervalo aqui no Feijoada Completa. Volta daqui a pouquinho e você fica com mais um pouquinho aí da Rita Lee, Tutti Frutti, com esse som maravilhoso. Com a boca no mundo. Cuidado com a boca, viu, gente? Cuidado dela. Vamos cuidar dela direitinho. É isso aí. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
Feijoada completa.